Vamos então dar início a mais um programa mensal de perguntas e respostas, que desta vez foi intitulado Tempos de Batalha Espiritual. O que nós chamamos de tempo de batalha espiritual, como esse que estamos vivendo agora, é um momento quando o universo deixa tudo completamente permitido. Então, as forças negativas ficam soltas e as forças positivas, as forças espirituais, também têm uma suprema liberdade para agir. Então, nesses tempos de batalha espiritual, nós estamos numa situação de fazer escolhas bem nitidamente na nossa vida. Atravessamos um ciclo na nossa vida que nitidamente temos que escolher um lado ou outro. Acontece que a vida da humanidade não distingue muito o lado negativo das coisas do lado positivo. Mas nesses tempos de batalha espiritual, nesses tempos em que essas forças estão contrastando muito, nós temos a possibilidade de identificá-las melhor. Porque os ataques do mal são tão nítidos, é tão claro que eles estão para o mal, que nós acabamos percebendo. E aí então entram as forças do bem, entram as forças positivas e nos acolhem. Mas então é um momento crítico muito importante. E muitas pessoas estão vivendo isso bem conscientemente. Então, neste período de batalha espiritual, existem muitos estímulos para o resgate das almas. A Operação Resgate está em pleno movimento e toda a hierarquia está se valendo deste período, desta energia, que é uma energia universal e cósmica, que reflete na Terra como uma batalha entre as forças negativas e positivas. E isto, então, está em plena pauta. E a pergunta que nós recebemos, que colocamos aqui como abertura deste trabalho, é a seguinte: a pessoa gostaria de saber se, quando nós já estamos nos relacionando com a alma, se não existe mais sofrimento. É uma boa pergunta, não? Porque o sofrimento é algo que tem valor segundo a nossa consciência. Há pessoas que sofrem porque estão se purificando. Então, todo o trabalho de purificação, as provas nesse campo, são provas que levam as pessoas ao sofrimento. Mas existe um outro tipo de sofrimento, que não é esse porque nós estamos sendo provados, não é um sofrimento que se passa conosco. Existe um outro tipo de sofrimento, que é aquele sofrimento por ver o quanto a humanidade está despreparada, o quanto a humanidade está fora de caminho. Isto é um outro tipo de sofrimento, não é o mesmo. Então, o sofrimento tem um sentido para cada um. Eu posso estar sofrendo porque estou com um problema meu, não é? Porque estou com um conflito em mim para ser resolvido, não é? Ou tenho que entrar num processo de purificação mais definido. Então esse processo vem acompanhado de sofrimento. Ou eu posso estar sofrendo porque vejo a humanidade muito, muito desencontrada. Então não é um sofrimento meu. Eu sofro aquilo que está acontecendo com a humanidade, compreende? E isso é, por exemplo, o sofrimento que as almas evoluídas sentem. Mas uma alma evoluída também sofre, não por ela ou porque acontece com ela. Uma alma evoluída sofre porque vê o que se passa na humanidade, compreende? Então são diferentes tipos de sofrimento. Então, se nós já estamos em contato com a nossa alma, o nosso sofrimento pode ser de um outro tipo, que nós nunca experimentamos. A minha alma pode estar sofrendo, por exemplo, porque vê o que está acontecendo no Oriente Médio com as almas daquela região. E eu então recebo isso, mas não posso dizer que estou sofrendo por mim, compreende? Estou sofrendo por mim. Então, o fato de você se comunicar com sua alma não exclui o sofrimento. Muda o que você entende por sofrimento e muda a razão desse sofrimento. O seu sofrimento pessoal vai te purificando, vai te transformando. Agora, o sofrimento que você sente pelo que possa estar acontecendo com as almas lá no Oriente Médio, isso é um sofrimento que faz a sua alma amadurecer mais, faz a sua alma ver o que pode acontecer com uma alma semelhante a ela. Então a sua alma cresce, a sua alma evolui. E principalmente se a sua alma entra em um trabalho lá no plano dela de ajudar aquelas outras almas. Isto então faz a gente crescer, faz a gente crescer em consciência. E outra pessoa pergunta: até que ponto a nossa alma é conivente e participa com determinadas ações do nosso ego? Até que ponto a alma tem a ver com isso? Isto depende da evolução da alma. Quando uma alma evolui e ela consegue dar uma ajuda ao ego humano, quando uma alma evolui e ajuda que o ser humano se alinhe, que o ser humano se reorganize, não? Então ela está sendo muito participante, inclusive nas ações humanas daquele ser. Agora, em geral, a alma tem uma visão mais espiritual do que as coisas do ego humano gostariam de tratar. A alma tem uma visão mais espiritual, mas a alma pode, em certos momentos, não influir muito, porque o ego humano, a pessoa humana, tem que passar pela experiência dela. A alma que vem na Terra fazer uma experiência espiritual, vem fazer um serviço espiritual, pode estar encarnada em um ego humano que ainda não despertou para isso. Então ela não pode ser conivente com as ações daquela pessoa, daquele ego. Ela tem que ver a forma de amenizar aquilo, tem que ver uma forma de guiar aquilo, porque pode haver sim uma diferença entre a intenção da alma e a pouca informação espiritual que o ego humano tem de todas essas coisas. Mas neste caso, é um processo da alma procurar alinhar aquele ser, procurar influir ali da forma melhor possível. Mas sempre o livre-arbítrio é da mente, hein? O livre-arbítrio não é da alma, o livre-arbítrio é da mente. Então a alma tem que respeitar o livre-arbítrio da mente. E realmente pode só interferir assim um pouco drasticamente em um caso de grande comprometimento, né, para o ego humano. Então se a alma percebe que o ego humano vai produzir uma coisa muito grave para a vida evolutiva do ser, então aí a alma pode sim intervir mais diretamente e com mais, digamos, mais decisão. Mas isso, como se viu, depende da evolução da alma e depende também do estado em que se encontra o ser humano. E uma pessoa gostaria de entender o que acontece em um aborto espontâneo. Quando a mulher não queria abortar, mas existe um aborto espontâneo. Porque ela sofreu um aborto espontâneo com 3 semanas de gravidez. E ela ficou muito traumatizada por isso, porque ela estava se cuidando muito bem. Ela não tinha responsabilidade nenhuma naquele tipo de coisa que estava acontecendo. Então ela gostaria de saber o que pode ter acontecido. Como acontece um aborto espontâneo desta forma, como no caso dela? Veja, existem casos em que se organiza uma encarnação e a alma que deve encarnar naquele momento, deve encarnar naquela oportunidade, esta alma, a uma certa altura, resolve não encarnar. Já estava tudo preparado, já estava tudo organizado, os contatos estavam todos feitos, mas algo aconteceu com aquela alma que ela resolve não encarnar. Então pode haver um aborto, mesmo depois do feto já estar sendo desenvolvido. É a alma que volta. Não conhecemos o processo das almas, né, quando estão lá do outro lado. E elas podem observar certas coisas e resolverem não encarnar. Ou resolverem organizar um outro tipo de encarnação. E ela mesma resolve voltar. Isso chama-se um aborto espontâneo. A não ser quando o aborto espontâneo acontece por causas físicas. Mas pode ser também uma escolha da alma que decidiu voltar, que decidiu não encarnar. E nós nunca saberemos as razões de uma alma, porque a alma está desencarnada e precisaria que houvesse um contato de alma com ela para saber o que houve. Mas nenhuma mente, mesmo a mente da mãe, a mente dos pais, nunca podem saber por que houve um aborto espontâneo, porque isso são razões da alma. E quando acontece isso, deve-se ter uma compreensão, porque é muito melhor que a alma tenha se dado conta que não deveria encarnar naquele momento por tantas razões e voltar. É muito melhor que ela tenha se dado conta disso do que se ela tivesse encarnado para ser uma alma infeliz, não é? Então, você que passou por essa experiência, que está muito abatida com isso, dê graças por isso ter acontecido, porque assim você não sabe se a sua filha ou seu filho seria uma alma infeliz se tivesse encarnado. Você não sabe, você não conhece a história interna dessa alma. E essa decisão pode ser uma questão íntima da alma. Não tem nada a ver com os pais que estão aqui, compreende? Então não fique com culpa a respeito disso, mas libere essa alma e abençoe essa alma por ela ter regressado, por ela ter voltado. Abençoe, porque quando você encontrá-la um dia no mundo das almas, vocês vão ser eventualmente muito amigas. Uma pessoa diz que está muito aflita porque está bloqueado profissionalmente, está um pouco bloqueado também nas suas produções financeiras, com muito males de estômago, de intestinos, com muita intolerância alimentar e se sente muito estacionado, como se não estivesse evoluindo. E esse ser é terapeuta. E ele tem então meditado sobre isso, né? Tem pedido muita luz sobre isso, mas gostaria de ter uma ajuda. Veja, se você está com todos esses problemas no estômago, no intestino, se está com esses problemas, isso é uma questão da sua polarização. Isto é a questão dos pontos do seu corpo onde predomina a sua maior atenção. Então, se você começa a mudar a sua polarização, isto é, se você deixa de dar tanta atenção para toda esta parte abdominal, não é? Se você trata bem toda essa parte, todo esse setor, mas se você não está com a sua consciência concentrada aí, da cintura para baixo, então se você não está com a sua consciência concentrada aí, você vai subindo com a sua consciência do abdômen para a região cardíaca. Então me parece que para regularizar toda esta parte que você está dizendo, você deve subir com a sua consciência para esta área cardíaca. A área cardíaca é uma área menos material. Então a sua consciência vai estar mais polarizada em coisas que não são muito materiais. Aqui na área cardíaca, nós começamos a nos interessar fraternalmente pelas pessoas. Não nos envolvemos mais com tanta coisa material. Se você se coloca na área cardíaca, como intenção mesmo, vai mudar muita coisa. E assim, você vai compreendendo que se você tirou a sua consciência de uma área e colocou na outra, você pode querer colocar a consciência numa área até mais alta. Então você vai se preparando para ter a sua consciência mais localizada na cabeça, mais localizada no alto da cabeça, não tanto nessa área cardíaca, aonde se sente muitas emoções, mas você vai transcendendo isso e vai trabalhando o seu pensamento, vai mudando os seus pensamentos materiais, práticos, vai dando um ar espiritual para esses pensamentos, vai se interessando pela vida espiritual das pessoas. Você que é um terapeuta, que sabe distinguir bem quando uma pessoa está localizada no baixo diafragma, ou quando ela está localizada no peito, aqui na área cardíaca, ou quando ela já está localizada numa área mais mental. E você procure desenvolver isso em você. E quando o seu pensamento, a sua atenção se voltar para uma dessas áreas, você mude o seu pensamento, você suba com ele, suba, e você vai então ver que isto vai mudar. E quando a gente procura colocar a atenção mais para cima, no alto da cabeça, distribuindo um pouco a nossa energia entre a área cardíaca e a área da cabeça, nós vamos mudando o nosso modo de tratar as pessoas, vamos mudando o modo de nos dedicar às coisas. E você, como terapeuta, vai pesquisando isso. Você vai ficar numa área, sobe para outra, depois sobe para a cabeça, e você vai ver que você vai se tornando muito mais impessoal. E ficando impessoal não quer dizer que fique desinteressado pelas pessoas e pelas coisas, não. Mas se você for impessoal, você vai ver melhor as pessoas e vai ver melhor como ajudar as pessoas. Desde que você não fique mais tão concentrado em você, mas que você fique mais cuidando das pessoas, não é, do que se preocupando com você. Mas eu acho que é isso que se trata, e talvez tudo comece a se desbloquear depois. E uma pessoa diz que está ligada ao trabalho de Liz Fátima, e ela, desde jovem, começou numa linha espiritual no caminho oriental. Militou bastante no trabalho de Yogananda, que é um trabalho muito positivo, como vocês sabem. E lá ela se habituou com o que ela chama de meditação silenciosa. E depois que ela conheceu esse trabalho no qual nós estamos, ela se interessou muito pelas aparições de Maria e viu que nesse trabalho se propõe mais a oração operativa. E ela está vendo dificuldade de passar da meditação silenciosa para a oração operativa. Isso são formas de orar. Há muitas formas de orar, há muitas formas de se colocar a pessoa em sintonia com seu mundo interno. E tanto a meditação silenciosa como a oração operativa vão chegar no mesmo ponto. Acontece que há aqueles temperamentos que preferem a meditação silenciosa. E quem é silencioso e quem quer entrar por esse caminho procurou o trabalho dele. Acontece que nós estamos lidando com um grupo planetário que necessita de um trabalho quase físico quando ora, diferente da meditação silenciosa. Precisa de um trabalho quase físico quando ora, precisa de cânticos, precisa de mantras. E isto é uma forma de oração, isto é uma forma de se estar na vida espiritual, tão boa quanto a outra. Agora, se você já está habituado com meditação silenciosa e você, quando participa dos grupos aqui, encontra essa oração operativa, encontra esse trabalho operativo, você procure se adaptar a isso. E não precisa abandonar a sua meditação silenciosa. Você vai ficar muito mais flexível se fizer os dois trabalhos, porque há certos momentos em que a oração operativa é muito forte e muito própria, principalmente em momentos que se tem que remover certas forças que estão, às vezes, impregnadas nos ambientes e nas pessoas. E você vai enriquecer as suas possibilidades com isso. Agora você diz o seguinte, que o grupo de meditação silenciosa que ele frequenta, que aquele grupo não está consciente como este grupo da oração operativa está, aquele grupo não está tão consciente da situação planetária e que ele fica ali muito indeciso se fala nisso naquele grupo, se introduz essas questões naquele grupo ou se fica só cuidando disto uma parte do seu tempo e uma parte dos seus trabalhos. Olhe, você parte do princípio que energia não se desperdiça. É um erro madornal você desperdiçar energias. De forma que se as pessoas estão bem na meditação silenciosa, você só vai conversar e introduzir coisas de oração operativa se elas estiverem interessadas, querendo desdobrar a sua atividade. Mas não querer introduzir isso lá dentro, porque não vão usar e você vai desperdiçar energia. Você cuide da meditação silenciosa, cuida da oração operativa, uma coisa não impede a outra, e você faça a sua síntese. Faça a sua síntese e renuncie esse seu ímpeto de estar levando as coisas de um grupo para o outro. Você fique tranquilo nos dois grupos e não desperdice a sua energia, porque cada um encontra o seu caminho naquela forma que ele necessita, que ele precisa. Não são todas as pessoas que têm possibilidade de fazer essa síntese, porque as personalidades encontram muita diferença entre meditação silenciosa e oração operativa. E se alguém consegue fazer essa síntese e fazer as duas coisas quando se trata de servir aos grupos, isto é muito importante. Então não se preocupe com isso e não se preocupe por estar fazendo as duas coisas. Você não está traindo ninguém. Você não fale de um grupo dentro do outro. Você fique fazendo as duas coisas por sua conta e cresça. Cresça em consciência. E depois sua alma vai lhe dizer que passos você vai dar. Uma outra pessoa diz que diante do que acontece no meio ambiente, principalmente do que aconteceu aqui em Minas Gerais com o Rio Doce, ela ficou muito abalada com isso e percebe que existe um descaso da humanidade por tudo isso, pela natureza, e que ela se sente muito afetada quando ela percebe o desmatamento, quando ela percebe a destruição que a humanidade faz sobre este planeta, não é? E ela pergunta como pode ajudar. E ela pergunta por que que as naves não aparecem e por que que as naves não orientam tudo isso, não se envolve com essas coisas. As naves dos nossos irmãos extraterrestres, que ajudam muito a Terra, não como se sabe. Veja, as naves ajudam permanentemente o nosso planeta. Mas numa hora que as naves começarem a emitir doutrinas, vão ser todos contra elas, sabe? Então as naves vão continuar trabalhando em silêncio, como trabalham. As naves vão fazer o que elas puderem para manter a situação da Terra mais ou menos equilibrada. Você sabe que há naves submarinas que cuidam de limpar o Oceano Pacífico, que já estaria morto, porque o Oceano Pacífico virou uma lata de lixo dos continentes, e as naves estão tratando de tudo isso. Mas como ninguém está vendo, ninguém sabe, os governos não estão participando disso, então as naves continuam trabalhando como sempre, mas estão trabalhando em silêncio. Trabalhando em silêncio para não despertar aqui na Terra animosidade. Eu estou falando isso num programa em que muita gente está ouvindo, porque não é proibido falar isso. Temos muitos livros que explicam o que as naves fazem aqui. Mas uma nave não pode chegar aqui e ficar pregando uma doutrina, não é? As naves têm que ajudar que o planeta não seja destruído no âmbito que elas puderem. E um dia nós despertaremos para tudo isso. E um dia nós despertaremos para a existência de nossos irmãos extraterrestres, que sabem mais coisas do que nós, não diga-se de passagem. Então aqui você não espere que as naves influam nesse sentido, a não ser para fazer esse trabalho silencioso de manutenção. E depois, se você quiser ter algum contato com elas, não é quando você quer que elas contatam. As naves nos contatam quando veem que devem nos contatar, porque nós podemos nos tornar, eventualmente, um instrumento de serviço, não um instrumento de serviço deles, um instrumento de serviço para o planeta. Então pode sim haver alguma orientação. E por que temos que orar pelo passado? Pergunta uma pessoa. E por situações passadas? Se nós devemos estar concentrados é no momento presente. E por que temos que alimentar o sofrimento passado nas nossas orações sobre a paixão de Cristo? Por que que nós temos que ficar focalizando todo esse sofrimento? Bem, se você não se sente bem orando desta forma, se você não se sente bem orando, cuidando do que se passou com você, você ore simplesmente oferecendo essa oração para aquilo que for mais necessário. Não diga que você está orando paixão de Cristo ou que está orando para dissolver o passado. Você não precisa orar por alguma coisa. Você pode orar por orar. Você pode orar porque a oração é útil. Então você ore. Ore porque aí você se organiza, você fica mais organizada, a sua oração vai servir, que oração serve muito. Você ore por orar e deixe que o universo use a sua oração para aquilo que for mais necessário. Agora, não faça isso deixando a oração solta, não? Você ora sem ter o seu motivo próprio para orar, mas diga que ora porque está orando e ofereça essa oração ao universo. Ao universo, não a seres aí que não são do bem e que podem usar orações para fazerem os trabalhos deles. Mas você ore por orar e ofereça isso a Deus, ofereça isso ao universo. Diga, olha, estou orando para ofertar minha oração. E aí você vai sentir muita paz, como todas as pessoas sentem paz quando não oram egoístamente, quando não oram para si. Oram para oferecer esta oração. E esta oração vai trabalhar com muita liberdade. E aqui nós recebemos alguns relatos de pessoas que estão sendo preparadas em sonhos. Preparadas em sonhos para situações que se aproximam. E ela gostaria de saber por que que está acontecendo isso, porque um dos sonhos mais típicos que ela teve foi que alguns aviões estavam bombardeando uma cidade perto da cidade dela. E esses aviões estavam bombardeando e ela realmente não sabia por que que estava acontecendo aquilo. Porque estavam todos muito aflitos com aquele bombardeio, mas ela estava vendo aquilo com naturalidade. Então, aí que estava o seu preparatório. Você estava sendo em sonhos preparada para algo que pode se aproximar e acontecer de repente, algo que tumultue um pouco a vida social ou esta vida. E como seus sonhos a preparam sempre para isso, você aceite esse treinamento, agradeça esse treinamento, vá anotando seus sonhos e vai vendo para o que você está sendo preparada. Os sonhos podem nos preparar para coisas que vão acontecer e que vão acontecer conosco, para que a gente, naquela circunstância, possa ajudar em alguma coisa. E a gente não fica assustado nem alarmado, porque já foi preparado em sonhos, já sabe que experimentou certas coisas em sonhos. Então você agradeça pelos sonhos que está tendo, dessas experiências, né? Porque ela termina com bastante entusiasmo, não? Dizendo que ela gostaria muito de trabalhar pela paz na Terra. Então, você fique sendo preparada nesses sonhos, porque quando as coisas começarem a acontecer, você encontrará o seu lugar para ajudar, para colaborar com tudo. E terá sido preparada psicologicamente através dos sonhos. Outra pessoa passou por uma experiência que estava em um hotel num lugar do Oriente. E ali havia muito respeito por todas as religiões. Ele sentiu isso, ele percebeu isso. E ele estava ajudando outros seres neste momento, não? E ele perguntou se aqueles que estavam desencarnando, porque era lá no Oriente, havia pessoas desencarnando, havia pessoas em dificuldade, e ele então não sabia o que estava fazendo ali. E ele viu que aqueles que partiam, às vezes partiam para outra vida sem uma assistência espiritual. Ele percebeu isso através dos sonhos. Então veja que os sonhos nos preparam para muita coisa. E ele também está se inclinando para um caminho mais espiritual, evolutivo e de ajuda ao próximo. E outra pessoa também estava numa situação de guerra. Interessante como, com esses fatos no Oriente Médio, como isso no plano astral se difunde, e como no plano astral os corpos astrais começam a participar de coisas semelhantes, hein? Veja o que uma guerra pode fazer também nos planos astrais, nos planos internos. E esse então se encontrava em uma situação de guerra, e havia um grupo de resistência e o outro grupo que era o contrário. E começou a haver então muitos bombardeios, não? E ele encontrou lá no plano astral seres que ele conhece aqui e que estavam lá também. E uma delas estava lá trabalhando. Então veja como o nosso mundo de sonhos é importante que se revele, porque muitas vezes nós tomamos consciência de algo que estamos fazendo, que estamos vivendo durante o sono, durante o sonho. E aqui uma pessoa disse que nós afirmamos que havia três religiões que eram básicas. Mas ele está dizendo que existe muito mais do que essas três, que existe o cristianismo ortodoxo, que existe a religião hebraica, que existem os adeptos de Krishna, de Shiva, e existem muitas coisas ligadas ao yoga, e que nós não citamos isso. E ele ficou um pouco desconcertado. Nós citamos três religiões, três movimentos religiosos, que são básicos dentro da evolução, não é que não exista outros, são básicos. Mas são movimentos nos quais algo começou, foi se desenvolvendo, até chegar em Jesus. Esses movimentos religiosos anteriores não são coisas estranhas ao que se passou com Jesus e ao que se passa agora. Não são estranhas essas coisas. Essas coisas estão encatenadas. E essas coisas aparecem nos momentos em que a humanidade precisa daquilo, em certos lugares, em certas nações, em certas épocas, mas tudo é a mesma coisa, tudo é o mesmo fio. E aparecem com nomes diferentes, com tendências diferentes, com disciplinas diferentes, para servir a todos os povos. Mas o espírito religioso é único, a fonte das religiões é uma só, que se apresenta como hinduísmo, como hebraísmo, como todas essas coisas, não é? Que existem, que são formas. Mas é importante que a gente fique na essência, que a gente fique na fonte de tudo isso. E é isso que se quis dizer. E se nós não citamos algumas religiões, nós estamos falando da fonte, estamos falando daquilo de onde provém todo o resto, para que a gente aprenda a ver tudo da mesma forma. Então não houve uma desvalorização das outras religiões e não uma supervalorização do jesuísmo, do islamismo e do budismo, mas deu-se isso como um exemplo disto que é uma coisa só, compreende? É uma coisa só. E tudo que existirá de religião positiva, de religião de verdade, não? Não de crenças que lidam com outras coisas, mas verdadeiras religiões, isso tudo faz parte da mesma aparição da religião no planeta. Eu sei que cada religião tem os seus adeptos e não consideram todas as religiões o mesmo impulso. Eu sei disso. Mas há pessoas que reconhecem isso. E pessoas que veem que budismo, que islamismo, jesuísmo, que isso tudo são fases. São fases, são apresentações, são aspectos diferentes da mesma coisa. E esta coisa é o impulso religioso. Isso é o que se quis dizer e eu espero que tenha agora sido mais claro. Uma pessoa, quando começa a se concentrar, começa a ver imagens de rostos de pessoas. E ela está orando e começa a ver esses rostos, em seguida, um depois do outro, quando está recolhido em oração. O que isso quer dizer? Então, acho que sua alma está participando da sua oração. E sua alma está atraindo aqueles que devem ser ajudados pela sua oração. E por uma questão fenomênica, porque isso é um fenômeno que está acontecendo com você, está acontecendo este fenômeno que você vê na sua tela mental rostos de pessoas que estarão recebendo as suas orações. Pessoas que você nem conhece. Isso é sua alma que está organizando, para que você veja que a sua oração está sendo útil. Porque durante a oração, durante a prece, ela vê aqueles rostos se sucederem. Então a alma está mostrando todas aquelas outras almas, todas aquelas outras pessoas que estão usufruindo da oração dela. Então isso é muito importante, está te mostrando que você não precisa dirigir a sua oração para uma determinada coisa. Você continua orando simplesmente e se a sua alma continuar te mostrando quem está sendo beneficiado com esses rostos, você envie amor para todos eles. Mas não se impressione com isso e não fique muito coligada a esse fenômeno, porque isso é um fenômeno que está acontecendo. Mas é bom para você ter a confirmação de que a sua oração está valendo e que sua alma está trazendo aqueles que necessitam diante de você, para que você os veja. E continue seriamente com isso, porque assim a sua oração vai tendo outros desenvolvimentos. E uma pessoa está perguntando que numa partilha se falou de seres confederados e seres não confederados. Qual é a diferença entre uns e outros? Então, nós falamos que existem no cosmos infinitas civilizações, não é? Não existe só essa civilização terrestre. Existem infinitas civilizações. As civilizações confederadas são aquelas que são evolutivas. E as não confederadas são aquelas que estão comprometidas com forças contrárias ao projeto de Deus para as civilizações. Então existe um projeto para as infinitas civilizações, porque não se sabe aonde a evolução quer chegar com todas essas civilizações universais. Então as confederadas são aquelas que reconhecem que isto é tudo positivo e são civilizações positivas que procuram seguir o plano divino, que procuram seguir o plano evolutivo. E as não confederadas são aquelas que acham que as coisas deviam ser de outra maneira. E eu não sei, porque eu não sou não confederado, não sei o que eles gostariam de ser. Mas são aqueles que não concordam com esta forma de ser da evolução espiritual. E gostariam de uma outra ordem do universo. Mas isto, no final, eu acredito que vai ser resolvido, porque tudo aquilo que não é confederado vai ter que ser resgatado e vai ter que ser redimido. Porque a criação não pode estar dividida. Então a própria criação vai fazer com que tudo isto tenha a sua solução. Mas até lá, cuidado para não se envolver com coisas não confederadas, porque são aquelas que são contrárias à ordem do universo que está estabelecida. E aqui uma pessoa faz várias perguntas. Ela disse que durante a transição planetária nós seremos assistidos em todos os nossos corpos? Bem, durante a transição planetária, cada um de nós estará numa situação. E como existe a Operação Resgate, existe essa operação que está cuidando de tudo o que acontece na transição planetária, tudo o que acontece conosco, inclusive, então, estamos sendo cuidados do nosso ser todo, do nosso ser todo. E ele pergunta, serão retirados os escolhidos? Serão retirados e depois repostos na Terra? Está fazendo várias perguntas nesse sentido. Bom, as naves retirarão aqueles que devem ser retirados, e ela sabe se são alguns corpos ou se são todos os corpos, e isto tudo está preparado. Agora, durante todo esse período de transição, não é? Nós temos que ter um trabalho de estar sintonizados com a própria Operação Resgate. Você não está sintonizado com ninguém. Você está sintonizado com a Operação Resgate. E você fica, então, disponível para ajudar nesta Operação Resgate. E não se preocupe com o que vai acontecendo e o que vai ser destas almas. Você colabora, você mantém a paz e a ordem onde você está, ajuda aqueles que precisam e entregue ao universo. Porque é o universo que vai se encarregar de dar destino às coisas, não somos nós. Então, naqueles momentos, nós vamos ter que estar ajudando, vamos ter que estar auxiliando, mas não querendo dar destino para as coisas, compreendem? Porque aí as coisas terão o rumo que o universo quiser. E ele pergunta também até que ponto a internet devemos estar coligados com ela. Olhe, você use a internet só quando for imprescindível que você use a internet. E nunca se deixe distrair por ela, porque a internet começa a te distrair de forma que você não se alinha mais depois disso. Você fica um distraído, você fica uma pessoa toda dispersa se começa a frequentar demais a internet. Porque a internet tem o seu lado positivo no campo da comunicação, mas tem o seu lado negativo. Porque as forças involutivas a usam decididamente para tirar todo mundo de caminho, se puder. De forma que não é proibido usar a internet, porque para alguns a internet hoje é um objeto de uso. Mas você tome cuidado para usá-la o mínimo necessário, só quando for imprescindível, quando não puder usar outro meio, e cuidado para não se distrair com ela. Porque às vezes você liga uma coisa, começa a aparecer outra, e você vai para outra, e você acaba saindo de você mesmo. Você não é mais você depois disso. E aí essas forças entram e vão fazer o que quiserem de você. Então a internet é um mal necessário. Então você usa isto da forma mais consciente possível, né? E sem se deixar distrair. Uma pessoa pergunta o que é o mistério da Divina Trindade. O que nós chamamos de mistério da Divina Trindade não é mistério nenhum para quem compreende a Divina Trindade. É mistério só para quem não compreende. Então diz que é um mistério. E é, para a maioria, mesmo um grande mistério. Mas é um mistério que é mistério para nós, porque nós ainda não sabemos o que é. Mas não existe nenhum segredo fechado no cosmos, sabe? Se nós sabemos que existe a Santíssima Trindade e que para nós é um mistério, eu espero que daqui a pouco não seja mais, não é? Porque essa Santíssima Trindade está representando o lado masculino da criação através do que se chama de Pai. Depois aquilo que se chama de Mãe é o lado feminino da criação. E o Filho, que veio dos dois, do pai e da mãe, este filho deve ser um andrógeno. Então, por isso que a gente diz que a Trindade é o pai, a mãe e o filho Jesus, porque Jesus representa o filho andrógeno, que não é mais masculino nem feminino, é o símbolo de uma coisa muito elevada, uma coisa muito evoluída, e que tudo junto forma uma unidade. E ele quer saber se a palavra Mirnahê nos aproxima deste mistério. Mirnahê quer dizer essência do Espírito Santo. O Espírito Santo faz parte da Trindade. Então Mirnahê, que está escrito em torno da cabeça de Maria, isso quer dizer que ali está a essência do Espírito Santo. Ali está a essência de uma parte da Trindade. Mas isso tudo são coisas para você colocar no seu coração e não ficar elucubrando com sua mente, porque a mente faz desastres com essas coisas. Eu estou respondendo porque há muitas pessoas que estão para se coligar com a Santíssima Trindade e que têm preconceito contra isso, porque não sabem o que é, porque é considerado um mistério. Mas não tem mistério nenhum. É mistério porque não sabemos o que é. Mistério para nós. Mas não tem nada de mistério, porque tudo no cosmos é muito claro e muito aberto. Nós é que temos que chegar a compreender isto. Então, Santíssima Trindade é aquele Pai que representa a criação, não? No seu aspecto masculino. A Mãe é aquela que representa o seu aspecto feminino, da criação. E o Filho, que é o andrógeno, que é o resultado de tudo isso, que é a evolução trina de tudo isso. Mas não se preocupe com isso e continue orando para a Trindade, que é o que é mais importante. E a pessoa diz, como auxiliar da melhor forma Maria? Porque Maria disse numa aparição que a finalidade é resgatar a todos. E ela ficou muito tocada por isso e quer saber como auxiliar. Maria pede orações. Você faça orações, ofereça a Maria para ela usar as suas orações. Porque há certas coisas que o universo só pode realizar aqui na Terra se algum ser humano ou um grupo de seres humanos pede que aconteça. Há certas coisas que não são exatamente do plano deste momento, mas que se um número considerável de seres pedirem, então isso pode sim acontecer. Porque Maria, segundo o que ela está dizendo aqui, estaria disposta a resgatar a todos. Então é isso mesmo. E uma pessoa dos Estados Unidos está dizendo que acabou de ler um artigo que Maria tem muita influência sobre muitas almas nos Estados Unidos. E que ele acha que as nossas orações podem alimentar muito essas energias e facilitar que esse amor por Maria vá se difundindo. Então, é isso mesmo. Você ore, ofereça essas orações para o trabalho universal de Maria e não se preocupe com o que acontecer, não queira conduzir essas orações. Você ore e ofereça isso e deixe a hierarquia usar naquilo que precisar. Porque os Estados Unidos necessitarão muito, muito de um contato mais consciente com o trabalho de Maria. Vão necessitar muito, porque Maria visa, entre outras coisas, visa libertar muitas almas que estão presas no plano astral por causa do ódio que desenvolveram na época da escravatura. De forma que há uma quantidade de almas que estão presas no astral. E Maria está fazendo um trabalho de libertação, inclusive, destas almas. Portanto, ore sim pelo trabalho dela aí, que vai ser bem empregado. Vai auxiliar que muitas almas de antigos escravos sejam libertas da situação em que foram colocadas. E isso vai ser muito bom para a nação americana, sem dúvida nenhuma. E aqui uma pessoa estava orando e viu que algo se aproximava dela e tentou impedir que ela orasse, e influindo com certas coisas mentais. E ela gostaria de saber como fazer isto, porque ela sabe que a gente não deve lutar com forças negativas. Se não se pode lutar com forças negativas, o que é que se faz? Então, Como essas coisas se apresentam para você em forma de visão ou de sonhos? Você faz o sinal da cruz sobre o que aparecer na sua frente. Porque o sinal da cruz dissolve qualquer coisa. Então você, na fé, você faz o sinal da cruz diante do que está na sua frente. Você faça o sinal da cruz mentalmente quando escutar alguma voz. Você use o sinal da cruz, porque o que aparecer poderá ser dissolvido por isso. Se você fizer isto com fé e realmente com força, colocando aí a sua intenção. E uma pessoa está em conflito porque diz que nós fazemos uma oração operativa, que aliás ele gosta muito de fazer, mas que em São Mateus, na Bíblia, ele leu que nós devemos orar para o Pai em segredo. Então, como é que o que nós estamos fazendo e o que ele também está fazendo pode estar de acordo com o que está lá no Evangelho de São Mateus? Porque São Mateus, lá no Evangelho, diz: "E quando orares, não sejam como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão." São Mateus está fazendo o papel dele. São Mateus está propondo uma forma de orar. Está dizendo: "Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente." Então, isto é uma forma de orar. Há pessoas que se sentem bem orando em segredo, orando secretamente, porque não se expõem, não são observados, não são criticados, não se comenta, e ele ora com mais liberdade. Isto é uma forma de orar. E esses que oram até pelas ruas, esses que oram em grupos, esses que cantam, isto é outra forma de orar. Uma coisa não elimina a outra. E a Bíblia e o Evangelho é um livro para todos, que quer ser para todos. De forma que ali não tem só essa proposta como propõe São Mateus. Na própria Bíblia tem outras propostas que contradizem com esta, aparentemente. Mas que não contradizem, são formas de ser. São formas de orar. E da Bíblia, você retire aquilo que te diz respeito, aquilo que vai te ajudar, e deixe o resto, porque o resto é para as outras pessoas. Porque a Bíblia foi um livro traduzido, um livro que foi muito manipulado, de forma que ali você retire o que te diz respeito e não se ocupe do resto, porque o resto pode estar ali para outras pessoas. Agora, a orientação que nós temos nesse momento é que a gente se ocupe de ler e de estudar as parábolas de Jesus no Novo Testamento. Isto é o que nós estamos convidados para fazer agora. Porque ali nas parábolas existe a forma de ser de Jesus, existe a forma de trabalhar de Jesus, existe a forma que ele servia. E isto é o que nos interessa neste momento. Não são as coisas ocultas da Bíblia ou as coisas que foram manipuladas. As parábolas estão ali para nós vermos uma forma de servir, uma forma segura de servir. E aprendemos muitas coisas nas parábolas. Muito obrigado pela atenção.